UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Express 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até às 5 da tarde, hora de entrevista, já tem entrevistado aí na ponta da linha. Criação, existência, arte em geral e carreira são alguns dos temas que conduzem as conversas da segunda edição do projeto Retratos de Artista, Molduras no Pensamento. As próximas quartas-feiras do mês de abril receberão os músicos Jorge Maltner, Paulo César Pinheiro, Hermeto Pascoal e Roberto Tiberiçá. Eu converso agora com o professor da UFMG e coordenador do projeto, Renardi Freire Nobre. Boa tarde, Renardi.
Boa tarde, Felipe.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigado.
Renardi, eu já falei um pouquinho aí, mas conta um pouco qual que é a proposta do Retratos de Artista Molduras do Pensamento.
Olha, o evento, a segunda edição, o projeto nasceu em 2012, no interior da Faculdade, né, de Ciências Humanas, ali na Fafiche, a partir de uma inquietação minha e de alguns estudantes a respeito meio que dos rumos que o pensamento tem tomado no interior da faculdade, da universidade em geral, né? A gente está num tempo muito de acondicionamento acadêmico, né, do conhecimento, pensamento muito apressados, enquadrados, normalmente, muitas vezes, sem muita ousadia. E, por outro lado, uma compreensão de que existem pensamentos, produções significativas fora da universidade de intensidade muito grande. Então, a ideia inicial, que se mantém nessa segunda edição, é a gente trazer um campo novo do pensamento, novos olhares providos da arte, do campo artístico. Então, a ideia foi convidar artistas, no primeiro momento, nós convidamos artistas plásticos, literatos, para produzir junto a gente ideias, imagens a respeito da relação entre as suas vidas, suas obras e os pensamentos, né, que estão enraizados na experiência artística, já que a gente parte do pressuposto que a arte é uma atividade pensante, né? Então, a intenção inicial foi essa, aproximar a arte do pensamento para arejar o campo do pensamento e trazer novos olhares para o interior da universidade.
E o evento aí recebe o nome Molduras do Pensamento. Que moldura é essa? O pensamento tem uma moldura?
Tá, na verdade não é que o pensamento tem uma moldura, pelo contrário, né? A ideia nossa é a gente quebrar as ideias de moldura. A ideia é que o artista possa nos dar uma imagem dele a partir do pensamento. Daí a imagem de moldura, né? A ideia de moldura. Quer dizer, nós estamos tentando ter uma imagem do homem, do artista, do seu ofício, da sua carreira, da sua produção, das suas inquietações, e isso traduzido em ideias, em imagens, em pensamentos. Essa é a expectativa nossa ao convidá-los, os artistas, né? Provocá-los para que eles possam, a partir da sua imersão na experiência própria de criação, e são artistas de longa trajetória, que eles possam estar refletindo para a gente uma imagem da sua obra, ou imagens relacionadas à sua obra e sobre o seu percurso de vida. Daí essa noção de moldura. Né, quer dizer, através do pensamento a gente tem um novo olhar também para o artista, né, para o homem, né?
E como foram escolhidos aí os artistas que participam dessa edição?
Olha, essa segunda edição a gente fez algumas mudanças, né, em relação à primeira. Uma mudança de localidade, de locação do evento. A gente deslocou da universidade para fora, para o centro da cidade, com a expectativa de aumentar o público e diversificar o público. Vamos para o espaço 104 de apresentação, onde vai acontecer os encontros, vão acontecer ali. A gente convidou, junto com artistas, mediadores, pessoas que vão provocar os artistas e conduzir as mesas. E em relação aos nomes convidados, né, os protagonistas dos encontros, os artistas, a gente concentrou essa segunda versão no campo da música, tá? Um pouco para tentar também ter uma diversidade nesse âmbito musical e refletir a ideia da arte pensante no campo da música. Então fizemos uma seleção difícil, um pouco porque não é fácil localizar as pessoas, enquadrar em agenda, né? Então teve um esforço de produção muito grande, mas nós mais ou menos selecionamos nomes conforme, primeiro, claro, um afeto que a gente tem por esses nomes, um reconhecimento da importância desses nomes no cenário musical e na história da música brasileira, e também na certa diversidade que esses nomes compõem. Então, nós vamos de nome do Jorge Maltner, que é um artista e ao mesmo tempo um pensador, um escritor, né, um homem mais inteirado também nas questões das novas mídias. passando por um poeta de tradição, talvez um dos maiores poetas da música MPB, né, música popular brasileira, em termos de leque de parcerias, que é o Paulo César Pinheiro, né, que já fez parceria com Tom Jobim, Baden Powell, João Nogueira e outros tantos, chegando a um multi-instrumentalista, um sujeito, para alguns chamar de bruxo, né, que é o Hermeto Pascoal, que tem um corte bem distinto, né, na música brasileira, uma trajetória bem específica, bem singular. E aí, fechando a série de encontros, no dia 30 de abril, nós vamos ter uma presença de um maestro, que faz há muito tempo ele faz um encontro entre música erudita e música popular, tentando orquestrar músicas populares, que é o Roberto Ibiriçá.
Muito bacana. E de que forma aí os mediadores, que são a Vera Casanova, o Sérgio Santos, o Kiko Ferreira e a Heloísa Fischer, de que forma o personagem, aí, o artista, determina a escolha desse mediador e qual que é o papel deles?
Perfeito. Não, isso aí foi fundamental. Quer dizer, ao escolher o artista, a gente imediatamente ficou pensando quem seria um parceiro bom para comunicar com esse artista, né? Considerando pessoas que tivessem ao mesmo tempo afinidade com o campo da música e um desdobramento específico em relação ao artista ou campo que esse artista mais especificamente se situa. Então, no caso, por exemplo, do Jorge Maltner, que é um artista pensante, muito explicitamente pensante, filósofo, praticamente, né, que vai longe nas ideias, chamamos um professor da letras, que tem gabarito para acompanhar essa conversa e provocar no nível que o Maltner vai colocar a conversa, eu imagino. Nós imaginamos. Então é Vera Casanova. O Paulo César Pinheiro, na verdade, foi com ele que nós acertamos o nome, que é um parceiro antigo dele, que está lançando um disco agora recente, que é o Sérgio Santos. Então é um parceiro antigo, já de trajetória de 20 anos, junto com o Paulo César Pinheiro, já tem muita composição, e o Paulo César mesmo achou muito agradável a ideia de conversar com o Paulo César. Com o Sérgio Santos. O Hermeto Pascoal, a gente pensou num nome que a gente queria muito estar junto da gente já muito antes, quando formulamos o projeto para a Lei Municipal de Cultura, né, que está apoiando o projeto, que é o Kiko Ferreira, que é um crítico musical de Minas Gerais, de reputado já, de reconhecido, que é diretor da rádio, da televisão FMG, que é parceiro da gente no evento, que é importante, e que a gente tem toda a expectativa também que ele conduza essa conversa. Ele achou muito interessante o papo ser com o Hermeto Pascoal, acho que ele nunca teve esse encontro ainda, né? Já encontrou com tantos outros, como jornalista, como crítico musical. E por fim, o Roberto Ibiriçá, a gente pensou no nome, que é um campo mais específico, né, que é música clássica, na Heloísa Fischer, que é que tem um programa na CBN, né, de música, de comentário sobre música clássica, Viva a Música, que chama esse programa, na CBN, que é tem blog sobre música clássica, é uma estudiosa de música clássica, então é uma pessoa mais do que gabaritada para um papo específico aí no campo da música clássica.
Renard, e da edição do ano passado, aí, como que foi a experiência, que tipo de experiências foram compartilhadas aí com o público, e tinha mediadores também, como é que funcionava?
Não, a primeira versão foi uma versão extremamente amadora, digamos assim, e arrojada, né? Nós não tínhamos nem verba, não tínhamos recurso, fizemos realmente na paixão pela ideia que eu te coloquei no início, que é produzir um encontro da universidade com artistas, para mostrar que o pensamento extrapola a fronteira acadêmica. Então chamamos na época nomes como Carlos Bracha, que é um artista plástico de enorme importância no Brasil, né, que mora em Ouro Preto, tem uma expressão mais barroca, digamos assim. Chamamos Mutarelli, Lourenço Mutarelli, que é um gravurista, quadrinista, escritor, roteirista de filme, né? Wilson de Oliveira, que é um homem do teatro. E compomos um encontro bem assim, na base do improviso, o artista sozinho, ainda dentro do auditório, coisa que nós estamos tentando quebrar um pouco para aumentar nesse segundo momento agora do evento, a informalidade. Então a primeira experiência que nós tivemos foi positiva, apesar de todos os percalços, toda a inexperiência nossa mesmo na produção desse tipo de evento, e o público muito universitário, né, muito restrito, de certa maneira, pelo próprio ambiente do encontro, a FACIX, ou seja, a Faculdade de Ciências Humanas, né? E aí, em função dessa primeira experiência mesmo, é que nós achamos que valeria a pena dar um upgrade, né, no evento, né, dar um reforço. Aí entramos na lei municipal, conseguimos verba do Fundo Municipal de Cultura, que é fundamental para viabilizar agora o evento na proporção que a gente está dando a ele, podendo até retribuir os convidados com um cachê, fazendo num espaço mais amplo, mais informal, que é um café, né? E com um blog, um Facebook, uma divulgação maior, uma cobertura televisiva, a produção depois de um material que vai ser distribuído como contrapartida à lei municipal, né, que é uma exigência correta da lei. Então a experiência do primeiro momento nos levou a uma vontade maior de seguir, mas seguir com uma aposta mais arrojada e mais também sustentável, sabe, para o evento. É o que a gente está fazendo agora.
Certo. Renato, para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte. Você disse que esse projeto surge da universidade, aí, de pensar que existe um pensamento, aí, uns pensadores fora da universidade. De que forma que o pensamento desses artistas pensadores aí se diferencia ou se assemelha com os pensadores acadêmicos?
Ah, é difícil desenvolver essa questão muito rapidamente. A minha percepção é que, obviamente, você tem dentro da universidade pessoas que pensam de maneira ousada, inovadora e criativa. Isso é verdade. E que, nesse sentido, não difeririam de pensadores fora da universidade sob esse ponto de vista. Eu penso que os artistas têm uma vantagem, a princípio, que, embora não sejam intelectuais, propriamente dito, eles têm uma imersão na vida, na experiência criativa e de ofício muito apaixonada, de uma entrega pessoal muito grande. Portanto, as imagens, as ideias, as reflexões que surgem daí, embora não intelectuais, não teóricas, né, necessariamente, são de um fundo significativo muito grande. Então, por um lado, eu tenho uma expectativa, e confirmei no primeiro evento isso, na palestra do Bracha, por exemplo, do Mutarelli, foram palestras brilhantes em termos de reflexão, de pensamento, né? Eu tenho a sensação de que esses caras vão trazer para a gente um conjunto de ideias, de vigor, de robustez, de pensamento muito grande, que se aproximar da universidade vai ser muito interessante. Dentro da universidade você também tem isso. Agora, o problema da universidade é que a universidade, durante muito tempo, de um tempo para cá, ela se condicionou, ao que a gente já está mais do que sabendo, a um grau de produtivismo e de normatividade e de enquadramento do conhecimento que, a meu ver, e muitas vezes em relação às demandas do pensamento, o pensamento é inquieto, né? Esse tipo de acondicionamento acadêmico é um erro muito primário. E costuma ter um preço muito grande para o pensamento. A meu ver, Felipe, o pensamento é uma espécie de lucidez, uma loucura lúcida, né, que os homens podem se entregar. Se a universidade perder essa capacidade da liberdade, de um ritmo mais lento para o pensamento exige outro ritmo, que não é o ritmo que a CAPES e que as instituições, por mais que a gente entenda as necessidades de produção, né, não é esse ritmo que a gente precisa. Eu estou falando, sobretudo, no âmbito de uma faculdade de ciências humanas, né, e de filosofia, uhum, onde me parece que ali o pensamento é uma exigência, uma necessidade, mas que se você impõe regras, impõe ritmo e impõe produtividade muito asseverada, muito condicionada, você necessariamente vai ferir, vai conter, vai castrar a força do pensamento e principalmente a ousadia. Então nós esperamos que com o campo da arte, trazendo os artistas, e estamos convidando, obviamente, o público universitário, é um público-alvo fundamental nosso, eu sou professor da universidade, estou com o apoio dos alunos lá do Centro Acadêmico de Ciências Humanas, Ciências Sociais, a televisão, a rádio, nós esperamos com essa troca aí, exatamente permitir que o público universitário também tenha acesso a pensamentos enquanto deslocamento em relação ao que é habitual, teórico demais, no mundo acadêmico.
Certo, Renardi, muito obrigado pela entrevista. Sucesso aí com mais essa edição do Retratos de Artista.
Eu que agradeço a oportunidade, hein? Um abraço.
Boa tarde.
Boa tarde.
Bom, o projeto Retratos de Artistas, Moldura do Pensamento, começa nessa quarta-feira, dia 9 de abril. Os bate-papos acontecem no Café 104, na Praça da Estação. A entrada é gratuita, com lotação máxima de 120 pessoas. Outras informações, acesse o retratosdeartista.blogspot.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.